Então nós vamos intitular esse curso agora de quem? Arrependimento, batismo e ceia vai ser o assunto. Não pode ser isso mesmo. Depois você pode arrumar um nome mais chique para ele. Mas assim, eu não garanto que tamanho que vai ser esse curso, tá? Porque depende quanto tempo vocês puxarem o assunto, né? Arrependimento dá pra gente ficar até o fim do ano e nem falar de batismo, né? Mas é que eu tô dizendo que sim, depende muito de qual a profundidade que a gente quer ir. Mas eu acho extremamente importante, extremamente relevante e sempre é atual, né? Sempre é uma coisa atual, sempre é uma coisa importante. Vocês viram a data desse... Não sei se vocês têm a data aí, ó. 11 de 12 de 83. Aí, preparando para essa aula, eu lembrei de um curso que eu estudei. Peguei uns livrinhos de um cara chamado John Robert Stevens. O John Robert Stevens, vocês vão ver uma menção dele no segundo semestre, quando vocês estudarem aquele livro, A Igreja do Século XX, A História que Não Foi Contada. Ele tinha um movimento, acho que vai ser hoje, em torno de 48, ano 48, 50, 60 e tal. E esse movimento veio para o Brasil também, em São Paulo, em vários lugares. A gente conheceu várias pessoas que tinham muita ligação. E nesse livro, depois vocês vão ver que houve alguns extremos, algumas heresias, mas tinha umas coisas muito poderosas também, muito forte. Ele tinha a palavra de conhecimento, tinha uma unção profética muito forte, muito, muito interessante. E ele tinha uns livretinhos bem arrumadinhos, que era um curso que dava para obreiros. E aí eu estudei os primeiros livretos, e o primeiro livreto chamava-se Arrependimento. Aí eu tinha costume de estudar e escrevendo, tal. Aí eu escrevi, e foi em 78 isso aí. Então foi 5 anos antes. Eu achei que esse aqui está meio novo, muito atualizado. Então fui procurar 5 anos antes. E aí eu li minhas anotações, porque eu não sei o que eu fiz os livrinhos, eu não sei onde estão. Mas eu fiz um resumo bem, bem forte. Aí eu estudei, gostei, fiz coisas na margem, marcando tal e tal. Muito bom. Aí eu falei, bom, terminei o primeiro livro de Arrependimento. Agora vamos para o segundo livro. O que é o assunto do segundo livro? Mais arrependimento. Nossa, estudei o livrinho todo dia sobre arrependimento, agora o segundo livro é mais arrependimento. E aí tem os resumos desses aí, depois ele entra em outros assuntos. Até os temas e os assuntos dele são muito interessantes do curso que ele queria fazer, preparando pessoas para o ministério, inclusive muito para esse ministério de impor as mãos e ter palavra de conhecimento, palavra de revelação e tal. Mas, assim, eu dei uma lida rápida nesses dois capítulos, li também essa folha, que há bastante tempo que nós tivemos, e sempre estou... assim, pensando sobre essa ação de arrependimento. Eu acho que nós ainda não tivemos um arrependimento como precisa ter, certo? Então, esse assunto é importante para novos convertidos, para pessoas entrar no reino de Deus, para entrar, ter uma experiência de conversão genuína, mas, como eu disse, primeiro livro é arrependimento, segundo é mais arrependimento. Então, nunca para de ser necessário arrependimento. Eu diria que se você for entender então esse assunto de arrependimento como algo necessário na vida cristã sempre, são alicerces, né? E o alicerce, por exemplo, eu estava aqui, nós construímos esse salão aqui, e então acompanhei todos os detalhes, marcando o lugar, todas as coisas e tal, e o alicerce você só vê na hora de construir, mas o alicerce nunca deixa de estar presente, né? Então assim, você nunca dispensa o alicerce. Você não precisa ficar enfatizando ele o tempo todo, mas ele está presente. Então a vida do cristão não funciona sem arrependimento. Ele é o alicerce da vida cristã, é arrependimento. E nós temos uns conceitos naturais, quando se fala arrependimento, que não são corretos. Então por isso que sempre a gente volta para o assunto e precisa renovar nossa mente, porque a mente natural não compreende arrependimento. Arrependimento é a primeira parte do evangelho. Veio João Batista pregando o evangelho do reino. Primeira vez que aparece evangelho na Bíblia é isso. João Batista pregando o evangelho de quê? De arrependimento, para remissão de pecados. Então as boas novas não começam com boas novas. Elas começam com más novas. E qual é essas más novas? Você não presta. Tá? Basicamente é isso. Você não presta. Você é imprestável. Você não tem jeito. Você não tem nada que pode te melhorar. Você não pode se melhorar, os outros não podem melhorar, e eu não tenho uma religião para ajudar você a melhorar, não tenho uma disciplina, um hábito, não tenho nada para você. Você é imprestável. Então, basicamente, o evangelho começa com uma mensagem negativa. Você não tem solução. Na Bíblia fala assim, a sua dor é incurável. Basicamente, quando o médico chega para o doente e fala assim, quando fala assim, você foi desenganado pelo médico, significa que você foi... O médico fala assim, eu não tenho solução para você, você vai morrer mesmo. Então, a primeira parte das boas novas é uma notícia terrivelmente ruim. Você não tem solução, você não tem conserto, você não tem jeito para você. E Deus gastou bastante tempo no Velho Testamento, e assim, na história, para convencer o homem dessa verdade. Ele gastou muito tempo para convencer o homem dessa verdade. É mais difícil convencer o homem que ele não presta do que convencer ele para crer em Jesus, certo? É muito mais difícil. As boas novas de que Jesus veio em nosso lugar e podemos crer nele, é mais fácil crer nisso do que arrepender, que significa entender que eu não presto e eu não tenho solução. E muitas pessoas acham que arrependeram, quando na verdade não arrependeram. E muitas pessoas acham que tem problema de falta de fé, quando o problema delas é que ela tem fé demais, né? Tem muita fé, mas não em Deus, em si mesmo, né? Entendeu? Então, assim me ajuda, eu não tenho fé. A gente fala assim como se fosse uma fraqueza, né? Não, a falta de fé não é fraqueza, a falta de fé é muita força. Você se acha, por isso que você não tem fé. Por isso que a Bíblia chama a falta de fé de perverso coração, de incredulidade. Então, incredulidade não é fraqueza. Incredulidade é maldade, é orgulho, é achar que você pode fazer alguma coisa. Você tem muita fé em você mesmo, logo você não consegue ter fé em Deus. Que a pessoa desesperada, a pessoa que já desenganou, desiludiu de si mesma, ela tem muita facilidade de crer. Ela tem muita facilidade de confiar em Jesus. Então, a pessoa que não perdeu a fé em si mesma, ela tem muita dificuldade de crer em Jesus, porque ela já crê demais nela mesma. Ela quase não precisa de Jesus, né? Eu falo que a maior parte das pessoas que se convertem, eles acham que eles são o bolo e que só falta o glacê. É cristianismo. Assim, né? Assim, tem gente que fala assim, cara, quase que é crente. Ele só parar de fumar e beber já é crente. Entendeu? Então, assim, não entendeu nada, né? Entendeu? Porque a pessoa pode fumar e beber e ser salvo, né? Então, assim, a marca registrada que você fuma e bebe, então, assim, larga de fumar e beber e ser crente? Gente, a Bíblia não fala sobre quem fuma está no inferno. Fala sobre os embriagados, mas os que fumam, não. E fala dos fofoqueiros que estão no inferno. Qual crente que não é fofoqueiro, né? Então, assim, maldizente, que fala mal dos outros, né? Mentiroso, uma série de coisas de língua. Então, nós temos um conceito muito errado de nós mesmos. Nosso conceito sobre nós mesmos é um conceito muito errado. E esse conceito sobre nós mesmos nos impede de ter fé e receber o poder do Evangelho em nós. Isso é o ponto de partida, né? Isso é o ponto de partida. Então vamos definir conceito errado de arrependimento. Vamos definir conceito errado de arrependimento. Arrependimento não é ter remorso pelas coisas erradas que fez e prometer se corrigir. Não é ter remorso pelas coisas erradas que fez e prometer melhorar, prometer se corrigir. E todo mundo acha que é isso. Todo mundo acha que arrependimento é você fazer assim, ah, pisei na bola, fiz coisa errada, não vou fazer mais. Prometo que não vou fazer mais. Então, se a pessoa pensa assim sobre arrependimento, quando ela vai batizar, ela fala assim, eu fiz tudo isso, 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 agora eu prometo daqui em diante não vou fazer mais. Esse cara não poderia ser batizado porque ele não teve arrependimento. Porque arrependimento não é isso. Tá? Arrependimento não é isso. Porque muita gente que não tem nenhuma coisa de Deus nelas, tem isso. Sabe? Acha ruim coisa que fez. E promete que vai fazer coisa melhor e não vai fazer isso mais. Você não precisa de Deus e de ouvir o Evangelho para ter isso. Muita gente fala assim, nossa, eu me arrependo, não devia ter feito essas coisas e tal. Eu prometo que daqui para frente eu não vou fazer. Então assim, você não precisa do Espírito Santo, não precisa da Bíblia, não precisa do Evangelho, não precisa de igreja, não precisa de nada para ter isso. Então assim, se você leu atentamente aqui, você percebeu que o problema do homem começou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não queria que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele queria que comesse da árvore da vida. A árvore da vida não é a árvore do conhecimento. Tá? Então, se ele comesse da árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal, ele talvez não saberia o que é bem e o que é mal. Mas ele estava com a vida e a vida ia levar ele a fazer as coisas que conduzem para a vida. Logo, ele ia estar fazendo coisas certas, coisas boas, mas ele não, talvez nem sabia por que está fazendo coisa boa. É porque a coisa boa veio da vida e a vida veio de dentro. E ele estaria fazendo sem parâmetros, sem referencial, sem medir, sem dizer bom, ruim, isso é ruim, vou tirar, isso é bom, eu vou fazer. Não, ele estaria vivendo e essa vida levaria ele a ajudar o outro, a dar a vida pelo outro, a amar o outro. E ninguém, mas isso está errado, isso está certo. Falei, o que é isso, certo, errado? Ele não ia saber porque ele não comeu da árvore do conhecimento, ele comeu da árvore da vida. Então ele deu vontade, ele vai fazendo, e a vontade que ele deu é uma vontade que surgiu da vida, porque ele bebeu da vida, comeu da vida, e ele tem vida, e ele... Obviamente, se o homem é a imagem de Deus, à medida que ele crescesse nessa vida, a vida também traz conhecimento, certo? Então a vida traz conhecimento. Fala em João 1, né? A luz, né, vem da vida. A vida produz luz. Luz é conhecimento. Então, à medida que você vai crescendo na vida, a vida vai te falando, ah, isso que você fez é bom. Legal. Mas não, isso é bom, eu tenho que fazer. Isso é ruim, eu não posso fazer. Não, isso não teria. Eu descubro depois que fiz, que o que fiz é bom. Né? Essa coisa que a vida me levou a fazer é coisa boa. Entendeu? Então, assim, é invertido. Aí o homem, em vez de comer da vida, ele comeu do conhecimento. E o conhecimento é como Deus. E Deus disse, o homem se tornou como um de nós. Conhecedor do bem e do mal. O homem conhece o bem e o mal, mas ele não tem a força ou a vida para fazer o bem. O mal que ele não quer, ele faz. E o bom, bem que ele quer, ele não consegue fazer. Então, ele sabe, mas ele não consegue fazer. Então, ele já está numa prisão. A mente, a consciência condena ele. Você não está certo. Ele não está certo, ele não está certo, você não está certo, todo mundo. Então, assim, pior ladrão, pior assassino na cadeia vai falar que o outro é pior que ele. Ele tem noção, né? Ele é totalmente depravado, mas ele tem o conhecimento do bem e do mal, está funcionando muito bem, né? Os jornalistas são horríveis, depravados. Mas falar mal do político que é o ladrão, eles falam mesmo, para valer, né? Ele pode ser ladrão, mas ele sabe falar bem do outro que é ladrão, entendeu? Ele tem o conhecimento, ele só não tem a vida. Então, falar, conhecer, saber, isso o homem tem porque ele comeu da árvore do conhecimento. Mas da árvore da vida ele não comeu, então ele sabe, mas não consegue. Ele sabe, mas ele não tem força. Só que tem um grande problema. O saber incha. O saber traz orgulho. Eu sei. Eu não sou como esses caras aí que não sabem. Eu sei. Sabe? Isso é uma praga. Ter conhecimento e não ter prática. Né? Isso na igreja fica pior ainda. Fica pior ainda. Porque a pessoa sabe a palavra de Deus. Ele não faz também. O que adianta? Ele sabe mais. Mas não faz e faz igual aos outros. Né? Deus não está aí porque você sabe. Ele está aí porque você faz. Sim, isso que os judeus Se nós somos gentios, nós somos muito ligados em saber. O cara fez curso. Tem gente que dá curso de administração e toda a empresa que ele pega, ele quebra. Não é verdade? Assim, porque você acha que o cara ia dar aula de administração se ele soubesse administrar? Porque se ele administra, ele ganha muito mais. Você está dando aula de administração porque ele não sabe administrar. Aliás, ele sabe porque tem a teoria. Mas ele mesmo não sabe, não tem a prática. Tá? E o cara, tem gente, eu conheço, tem gente que quase não fez curso superior, não, sabe? Né? Eles até têm brincadeira, né? Assim, o cara escreve em português tudo errado e tal, mas a empresa dele vai para frente. Então o cara tem a prática, não tem a teoria. E o outro tem a teoria, mas não tem a prática. É, então, esse negócio do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele sabe o que devia fazer e não faz. Ele não tem força, porque ele não tem a vida. Mas ele tem uma ilusão de que saber já é suficiente. Assim, aí que vem o problema seríssimo, que é aquele negócio que é o ponto cego. Você só sabe dos outros, mas de você, você não sabe. Né? Porque você não tem objetividade e você se ama. Então, tudo que vem para te destruir, você não aceita. Você exclui. É ponto cego. Você tira fora. Então, o seu conceito sobre você mesmo é um conceito extremamente errado. Você não sabe sobre você mesmo. Quem sabe sobre você são os outros. Mas você não escuta os outros. Então, você está fechado no mundo de ilusão. Né? De ilusão. Então, esse é o estado do homem natural. E aí, Deus, para poder atacar isso aí, esse problema do homem, ele sabia que o homem não tem força para fazer o bem sozinho. O homem não foi feito para ter essa força. O homem foi feito para ser a imagem de Deus, tá? Então, assim, ele nunca criou o homem para o homem ter a própria força para poder obedecer à lei de Deus. Ele nunca criou isso. Mas o homem comeu da árvore e acha que pode. Então, para tirar esse negócio que o homem acha que pode, ele mandou a lei. Ele mandou a lei. Falou, tá bom, vou simplificar a coisa. Vou dar 10 mandamentos, só 10, bem simples, e vocês obedecem, e aí eu vou aceitar que vocês são bons mesmo e vocês conseguem. Que é a lei. E ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir. Então ele não deu a lei para ser obedecido, ele deu a lei para mostrar que o homem não consegue obedecer. Mas o povo se orgulhou porque conhecia a lei, aí o que ele fez? Mandou os profetas. E os profetas, vocês não estão cumprindo a lei. Está vendo? Vocês fizeram isso. A lei está escrita isso aqui, ó. Ó, não confere. Então ele deu duas testemunhas, a lei e os profetas. E o povo não deu ouvidos e foi levado ao cativeiro e tudo isso. Aí, então nós temos a Bíblia, que é composta do Velho Testamento, que é lei e profetas, e do Novo Testamento, que é o Evangelho, certo? Então nós temos três partes na Bíblia, lei, profetas, Evangelho. A lei e os profetas vieram para tratar desse problema da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para desativar esse negócio na cabeça do homem. E aí, quando ele já deu essas duas testemunhas, aí ele mandou João Batista e Jesus, que fala assim, arrependei, o tempo está cumprido, chega, para. Eu deixei vocês jogarem, vocês não conseguirem fazer gol, acabou, não pode fazer mais. Quando João Batista fala assim, o tempo está cumprido, arrependa e creia no Evangelho, sabe, vamos trocar isso em miúdos, o tempo está cumprido, acabou a lei e os profetas, vocês não conseguiram, eu já denunciei, vocês não conseguiram, chega, é o juiz apitando fim de jogo, acabou o jogo, vocês perderam, agora, presta atenção, arrepende, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, vamos trocar em miúdos. O que significa arrepende nesse contexto? Significa aceite o veredito de Deus. Vocês bobaram, vocês reprovaram, vocês não conseguem. Isso chama arrependimento. Arrependimento não é ter remorso pelas coisas ruins que eu fiz. Arrependimento é, Deus, eu aceito que eu não consigo cumprir a lei. Eu aceito teu veredito, eu reconheço que apesar de saber o bem e o mal, eu não consigo, eu desisto. E eu entrego agora para o Senhor tomar conta, porque eu não consigo tomar conta mais. Eu não vou tentar mais, eu não vou esforçar mais, eu entrego, eu me rendo diante de ti. Perceberam a diferença? Que se o cara fala assim, eu arrependo das coisas ruins que eu fiz, eu prometo fazer melhor, ele ainda crê que ele consegue. Certo? Agora, se ele fala assim, eu não consigo, claro, vocês estão entendendo, né? Claro que está incluído que você arrepende das coisas erradas que você fez, obviamente, né? Mas eu estou dizendo que para arrepender das coisas erradas que você fez, até o não crente também arrepende das coisas erradas que ele acha que fez. Entendeu? Assim, isso não gasta o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te traz arrependimento, é óbvio que as coisas erradas que você fez, você está triste com elas, é óbvio, óbvio. Mas é além disso, é mais fundo do que isso. Porque você fala assim, eu não prometo ser melhor. Sabe por que eu não prometo ser melhor? Porque eu não consigo. Eu não vou falar mentira para o Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. Então ele fala assim, ele toca o apito, ele fala assim, acabou o jogo. E você, quem arrepende, é aquele que fala assim, eu aceito. Terminou o jogo, não vou jogar mais, não vou tentar marcar gol mais, eu sei que passou a hora. E mesmo que se tivesse mais tempo, eu não ia marcar também, não.
A gente, por isso, na bebida, parece que a gente está pedindo uma chance.
É.
Não adianta.
É. Porque a fé na gente mesmo é inesgotável, viu? A fé na gente mesmo é inesgotável. É igual a gente que quer fazer regime, sabe? Mesma coisa. Mesma coisa, né? É, crente que quer preparar para a próxima ceia está bem, e gordo que quer fazer regime, mesma coisa. É, o cabeleireiro lá em Jundiaí diz, todo gordo é mentiroso. E é verdade, né? Eu não sei como é que eu engordo, eu não como nada. Pô. É mentiroso. Você não engorda de vento, você engorda de que você come. Meu. Mas o gordo fala assim, eu não como nada, quase não como nada, quase não como nada. Vai lá ver quando ele come, para você ver. Então, o crente fala assim, nossa, eu estava quase conseguindo. E aí vem Jesus e inteirou o restinho que faltava. Gente... Você não entendeu nada. Então, arrependimento é uma coisa que nós precisamos de revelação de Deus. Mesmo você assistindo a aula, mesmo você estudando isso aqui, é muito bom, vai ajudar, mas você precisa de uma revelação de Deus. Você não consegue arrepender por você mesmo. Arrependimento é resultado da palavra de Deus. E é claro que estudando a palavra e meditando sobre isso, Deus pode nos trazer arrependimento genuíno. Mas o arrependimento genuíno, ele vai crescendo. Por exemplo, Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele falou, ai de mim que estou, né, com lábios impuros, isso é arrependimento. Isso chama arrependimento. E o que provocou isso nele? Ver a glória de Deus, né? Se não visse, antes ele achava que estava legal, né? Quando ele viu, ele falou, ai, meus lábios e meu povo. Então ele viu a diferença. Então você só consegue arrepender quando você começa a ver, eu achava que eu era bom. Mas sabe o que você acha que você é bom? Você compara com outros. Porque a comparação com outros, você sempre vai achar alguém que é pior do que você em alguma área. Em alguma área. E todo mundo vive procurando isso. Porque o sentimento que você não presta é muito ruim, né? É muito ruim. É demolidor. Acaba com a gente, né? Eu digo assim, na Bíblia nunca fala de arrependimento sem fé. Na Bíblia nunca fala de arrependimento sem fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sempre é assim. Nunca fala de arrependimento sem fé. Sabe por quê? Porque não existe arrependimento sem fé. Porque se você tivesse arrependimento sem fé, você ia pegar uma arma e se matar. Porque fala assim, eu não presto, só fiz coisas que não presto, e daqui para frente eu só vou fazer coisas que não presto, que eu não consigo melhorar. Logo, é melhor eu me matar, não é verdade? Esse é arrependimento. Mas acontece que o arrependido não se mata, sabe por quê? Porque tem fé. Então assim, a fé, junto com o arrependimento, é assim, eu não presto, Cristo presta. Eu não presto, Cristo presta. É uma moeda. Cara, coroa. Cara, arrependimento. Eu não presto. Coroa, Cristo presta. Entendeu? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, arrependimento é demolidor. Ele acaba com a sua moral. Acaba com a sua... Até seu direito de viver. Porque você fala assim, eu não vou tentar ser bom. E se eu não vou tentar ser bom, eu vou ser ruim. E se você é ruim, eu vou prejudicar a mim e os outros. Logo, eu não deveria viver mais. E Deus fala assim, muito bem, conclusão correta. Mas eu já morri, você morreu comigo, então se batiza provando isso, né? Então, morte realmente, o arrependido só tem um lugar para ele, a morte mesmo, não tem outro lugar. Você não pode continuar vivendo, porque se você continuar vivendo é uma desgraça para você e para os outros. Entendeu? Então, arrependimento, ele é uma desistência da esperança, da fé em mim mesmo. Eu não confio em mim. E outra, por exemplo, a minha reputação, a minha imagem, que os outros pensam de mim, sabe? A gente tem uma... A gente nutre tanto isso, né? A gente acha tão importante isso. Mas se você arrependeu, meu filho, você já está nas piores. Você fala lá de baixo, com bastante humildade. Se Deus me salvou, você é franjinha, facinho, né? Assim, não tem problema, assim, que eu sou o pior dos pecadores. Paulo podia falar, eu sou o pior dos pecadores. Como é que você pode falar, eu sou o pior dos pecadores e está alegre escrevendo o livro da Bíblia, né? Como é que você pode fazer isso? Porque você tem fé, você não tem só arrependimento, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, quanto mais profundo o arrependimento, mais forte a vida de Cristo. Quanto mais forte o arrependimento, menos eu importo com a minha imagem e mais eu importo com a glória de Cristo. E quando eu erro, eu falo assim, você pensou que eu ia fazer outra coisa? Né, alguém disse assim, você está errado, irmão. Eu falo assim, não, irmão, eu não estou errado. Assim, eu não errei, eu sou um erro ambulante. Se eu ajo, está errado. Qualquer jeito que eu agir está errado. Então eu já não vou me cucar mais com isso, preocupar com isso. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, não é grande coisa. Não afetou minha honra. Afetou minha honra, tá vendo? Você errou. Não, eu não errei. Você pode admitir que errou, porque você, quando se arrependeu, você já disse que você é um erro. Então, mais um, menos um, tem algum problema? Não tem problema. Entendeu? Então, assim, vocês estão percebendo que, gente, eu vou te falar. Crente tinha que ser duas coisas. Tinha que ser as pessoas mais humildes da face da terra, porque arrependeu, então não se acha nada. Então, não critica os outros, não fala mal dos outros. Por quê? Para que falar mal do outro? Eu mesmo sou tão ruim, então, para que graça tenho falar do outro? Entendeu? Sim. Esse orgulho, o orgulho e a fofoca e a auto-justiça própria são as moléstias do cristão, sabe? Moléstias terríveis. E é falta de arrependimento. Quando nós temos arrependimento, nós somos humildes, nós não fofocamos, não falamos mal dos outros, e nós estamos sempre alegres, porque nós já morremos. Então nossa imagem não interessa. Interessa Jesus, e nós estamos alegres com Ele, e recebemos a graça dele, e se fizemos alguma coisa boa, ele que merece a glória, e se fizemos alguma coisa ruim, é nós que fizemos mesmo e tal, entendeu? É uma sociedade maravilhosa. Fez alguma coisa errada, só foi nós. Foi alguma coisa certa, foi ele. Né? Entendeu? Então você nunca ganha glória, tá? Você nunca ganha glória, porque você fez alguma coisa que presta, foi ele. Se eu for alguma coisa errada, foi você, tá? Essa é a sociedade, a concordância com Jesus.
A maioria de nós não somos humildes, não entendemos esse arrependimento, né? Não temos essa revelação.
É.
Por que está faltando? O que está faltando que não gera isso?
A primeira coisa é reconhecer isso que você acabou de falar. Você já ouviu isso nas igrejas, em todo lugar que você vai, algum lugar, alguém prega sobre isso? Toda vez que eu falo sobre esse assunto, uma vez foi lá em Bauru. Muitas vezes foi lá em Bauru. Muitas vezes foi em Bauru. Porque lá o pessoal não presta mesmo. Não, é porque os irmãos recebem bem. Mas tinha um irmão lá que ele falou comigo, eu já esqueci, mas é líder. Alguma coisa, já teve em igreja há muitos anos. Eu não sei quantos anos ele tinha de igreja. Ele falou assim, eu nunca ouvi isso na minha vida. Ou seja, começa com a pregação do evangelho. E como é que a pessoa consegue estar na igreja anos e nunca ouviu isso? Percebe? Então começa por aí. Começa por aí, mas não termina. Não termina, começa por aí. Por exemplo, vocês estão sabendo, mas isso não vai mudar vocês de saber isso, né? Você precisa ser ter revelação disso no espírito. E à medida que você abre seu espírito para Deus em oração cada dia e coisa, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar quem você é. E isso é demolidor, mas é saudável. Que Deus não acusa. Então, quando Deus mostra para você, você fez isso, olha o que você acabou de fazer, olha a sua atitude, olha a sua motivação, olha o que você respondeu fulano, olha o que você fez ontem. Tem coisa que a gente tem que ir até consertar, pedir perdão. Mil coisas que ele fala que a gente não adianta falar. Mas ele fala. Você consegue ficar orgulhoso ouvindo ele toda hora? Sim? Não consegue. Sim. Alguém chega para você e fala assim, te fala assim, eu sei, eu sei quem está falando comigo dentro de mim, eu sei quem eu sou. Não preciso de outros falar, porque eu sei quem eu sou, porque o Espírito Santo fala direto. Fala sempre. Entendeu? Então, isso não é uma coisa que você fica alardeando, mas é uma coisa que fica trabalhando. Trabalhando dentro de você. Então, eu acho que o início é a palavra, mas o continuação é o Espírito Santo e nós nos abrindo para isso. Tá? E o Evangelho muitas vezes é pregado como se fosse tipo uma fórmula e seguir uma regra e fazer umas coisas e não ensinar que Deus está mexendo com o nosso coração e o nosso conceito de nós mesmos, sabe? E aí nós temos o tal crente chato, né? Que ele se acha e ele conhece a Bíblia e fica citando a Bíblia e fica condenando os outros e fica bancando espiritual e Deus me falou e Deus me fala isso, eu estudei isso e fica discutindo teoria de doutrina, mas ele mesmo não arrependeu. Entendeu? É isso que a gente precisa entender, que Deus não está muito aí para lábia, ele está coração profundo. Coisas profundas do coração. Né? Qual é o seu conceito de você mesmo? Esse conceito de você mesmo tem que vir pelo Espírito, porque o Espírito Santo é como uma lâmpada que vai alumiando. Isso que eu estou falando. Assim, então, eu acho que é um processo, não é genérico, não é doutrinária. É o homem é perverso, eu não presto. Não. Você ontem falou com fulano, e quando você falou com fulano, você estava com a intenção errada, você estava com coisa errada. É coisas específicas, não é genérico. É específico, sabe? É específico. Todo dia, toda hora. Mas não traz condenação. Porque você não tem. Você arrependeu. Se você arrependeu, você já disse que você não presta, e tudo que você não presta, e você já entregou isso para ele, e ele está trabalhando. Mas para você viver no mundo, você tem que aceitar o Espírito Santo. E isso te mantém humilde e sem querer falar dos outros, e entendendo quem você é. E isso permite que Deus comece a purificar e trabalhar nosso interior. Né? Então, assim, isso é o fundamento. Fundamento. Eu creio, que a sua pergunta é muito relevante, mas eu creio que ainda vem uma palavra profética mais forte que vai cortar as pessoas assim na hora, assim, sabe? Que vai pegar e... Né? E muitos anos que a gente passou e está passando, não vão ser necessários para pessoas novas que vão entrar. Porque a palavra vai ser tão forte que elas já vão arrepender muito mais rapidamente, muito mais forte do que nós fizemos. Então eu não acho que precisa de um processo tão longo. Agora, que precisa andar dessa forma, precisa. Viu? Isso, até o dia da nossa morte, nós precisamos andar assim. Eu não presto, Cristo presta. Eu não confio em mim, por exemplo, o alcoólatra, né? Os alcoólatras anônimos, como é que eles funcionam? Não bebeu 20 anos. Você pergunta para ele, você é alcoólatra? Sou alcoólatra. Sou alcoólatra que não bebe, mas eu sou alcoólatra. Então ele nunca fala, eu não sou alcoólatra, eu já deixei de ser alcoólatra. O dia que fizer isso, qualquer hora ele vai cair de novo. E sempre vai falar, eu sou alcoólatra. Então eu sou a favor, desde que eu comecei a pregar isso, de começar uma sociedade chamada Carnais Anônimos, né? E chegar lá e falar assim, eu sou um carnal, pecador, miserável. Bom dia, meu nome é tal. Ele só chama de anônimo e fala, meu nome é tal. Ele chega lá e fala, é anônimo e fala, meu nome é tal. Oi, Fred. E tal. Mas Carnais Anônimos é a reunião da igreja, né? Carnais Anônimos devia ser a reunião da igreja. A reunião da igreja ou o nosso encontro uns com os outros, porque... A gente deve confessar, a Bíblia fala, confessa os vossos pecados uns aos outros, sejam curados e tal. Então, assim, mas o arrependimento é essa base, sabe? Essa base, e eu espero que vocês entenderam que não é arrepender das coisas erradas, é arrepender de achar que você consegue resolver sozinho. Deus, para Deus operar, ele precisa que você admita que você não consegue, sabe? Se você admitir que não consegue, ele assume o controle e ele começa a dominar. Só que dá um senso de insegurança na gente muito grande, né? Você perde o controle, né? Você perde, não é mais você. Você já admitiu que você perdeu, sabe? Então você tem que engolir seu orgulho e você se independe dele. Se ele estiver trabalhando, você está bem. Mas tem outra também. Ele trabalha do jeito dele, não do seu. Então eu falo assim, mas Deus, isso aqui está feio. Tira isso aqui primeiro. Ele fala, não, mais feio isso aqui. Eu falo, Deus, isso aqui, eu até me orgulhava disso aí, né? Entendeu? Eu já comparei com uma pessoa que está na mesa de operação, né, e fala com o médico. Não, não faz isso não, faz aqui, ó. Não, você tá... E o médico fala assim, enfermeira, dá anestesia geral para esse cara, que está dando muita opinião. Ele está dando muita opinião, ele está falando. Não, se você... Deixa Deus trabalhar onde Ele quer trabalhar. E sabe onde Ele está trabalhando? Eu dou uma dica para vocês. Sabe como é que você sabe onde Deus está trabalhando? Você sabe? Como é que você sabe? Onde está doendo. Você sabe qual dente que o dentista está furando, né? Porque ele não está furando de cá, ele está furando de cá, né? Você sabe onde, se está doendo em alguma área da sua vida, e tem hora que dá umas dores fulminantes, assim, naquelas dores horríveis. E tem aquelas dorzinhas assim, chata, igual dorzinha de dente. Dá para tolerar, mas vai. E não para! E não para! E passa ano, e entra ano, e passa ano, e entra ano. Eu já falei com Deus, muitas vezes, eu falei, Deus, você não tinha um jeito de dar isso de uma vez? Porque esse negócio está muito chato. Mas ele continuou anos a fio, doendo. E a gente não sabe por quê. Mas depois de passar, você vê o fruto que produz na sua vida. Né? É tipo desbastar, né? Assim, aquela coisa, aquela maquininha, desbastando toda a vida. Então, quando está doendo, é porque Deus está trabalhando. E a parte que está doendo é que Ele está te revelando quem você é nessa área e vai expurgar aquele negócio da sua vida. E aquilo vai ser tirado e não vai existir mais. Então, esse acho que é o cerne da questão.
Marô, se uma pessoa ela coloca assim, daí ela se arrepende, ela tem que ficar longe daí da bebida? Sim.
Sim.
Sim. Ficar longe.
Sim.
Deus quer fazer isso.
Radical.
Isso.
Jesus disse: se o teu olho te escandalizar, arranca ele. Gente, se a tua perna te escandalizar, corta. Obviamente, acho que ninguém. Bom, talvez existe algum louco que fez mesmo de verdade, mas não ia adiantar, né? Porque a outra perna já ia fazer coisa errada também, né? O outro olho também. Mas assim, Jesus não estava referindo a uma coisa física ou literal. Ele estava dizendo: seja radical. Quando você arrepende, você é radical. Você é radical. Você não brinca com o pecado. Você não brinca. Você sabe as consequências que causa para você e para os outros. Você não leva na brincadeira. Se você leva na brincadeira, você não arrependeu, hein? Você não arrependeu. Mas se você se arrependeu, você fala, não, eu sou um carnal e eu me conheço e se eu brincar, eu vou cair, né? Por isso que, por exemplo, no ministério, nas práticas, por exemplo, sobre lidar com outro sexo, a gente toma muito cuidado, não porque a gente acha que está todo mundo imoral, não, porque somos carnais anônimos, né? Então, por exemplo, nunca se anda um homem com uma mulher num carro, sempre anda com um terceiro, sempre anda. Por quê? Porque não queremos dar lugar ao diabo, nós queremos, né? Não é que se andar uma vez eu vou cair em pecado. Não, mas nunca faz isso. A gente tem práticas, tem costumes, tem coisas que você faz. É mais ou menos isso que você está falando. Eu não vou chegar perto da bebida, né? Não vou chegar porque eu sei que eu não consigo tal. Mas a Bíblia diz que isso é pecado? Não, não é questão de pecado, sabe? A questão é o controle do Espírito Santo sobre a minha vida e eu me conheço e o Espírito Santo me deu arrependimento, então eu ando de uma forma que não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao inimigo. Né? Vamos fazer o seguinte, então. Vocês respondem essas 22 perguntas. Quais? Não tem na sua folha. Que pena. Tiraram da sua folha. Não tiraram a data e tiraram as perguntas, né? Eu vou passar essas perguntas para a Fernanda, né? E tá por aí, opa, senti assim, sei lá. Vocês depois digitam essas perguntas, ou então eu digito e mando. Pensei que tinha nas suas folhas. Acho que não, né? Porque acho que ela tirou cópia daquela, né? Não, mas eu mando por e-mail hoje mesmo, porque eu quero essas perguntas respondidas até terça-feira que vem, tá? São muitas perguntas sobre uma folha tão curta, então você percebe que são perguntas que não exigem grandes respostas. Mas é mais um meio de você começar a assimilar o conteúdo. E o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai responder essas perguntas oralmente. Eu vou só dar uma olhada para ver se vocês fizeram, todo mundo fez. Não vou olhar para ver se fez certo ou se fez errado. Mas se ficou em branco, eu vou ver. Senão você vai ter que arrepender. Aí você fala assim, não, mas eu arrependi mesmo, eu não dou conta de fazer. Eu não consigo. Você entendeu, tirou 10. Você entendeu. Você entendeu a mensagem. Você entendeu o que é. Mas só que você tinha que fazer isso agora, né? Assim, professor, eu não consigo, né? Mas, então assim, mais para você poder assimilar, né? Acho que é rapidinho, não é nada que precisa entrar em muitos detalhes, mas vai fazendo, meditando e pedindo a Deus para tornar a realidade na sua vida essa questão do arrependimento, né? E aí a semana que vem a gente vai corrigir oralmente e vamos avançar mais um pouquinho com coisas fora da folha, né? Mais arrependimento, né? Amém.